Estamos de volta, Conectado Perfil, neste sábado, dia 24 de agosto de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Hoje recebendo Milton Corlatti, empresário, ex-presidente da SIC-CDL, contando suas histórias de vida e, como você sabe, o ouvinte, sempre a gente retoma do intervalo com um pedido musical sempre dos nossos entrevistados. Você ouve a guitarra de Santana, Samba Pati. Estou certo, Milton?
É, isso é uma música. Eu dizia que o Santana é o maior guitarrista que já existiu no mundo.
Uhum.
É uma música que marcou muito os momentos da nossa vida, né?
Ouvindo mais um pouquinho. Muito bem, bom, falamos de infância no primeiro bloco, falamos do início da carreira, os primeiros trabalhos, depois o início da Miletour. Miletour já 22 anos no mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho, Milton, também sobre o período que você presidiu também uma das principais entidades aqui de Caxias do Sul, SIC e CDL, as duas principais entidades aqui de Caxias do Sul. E assim que você foi presidente em?
De 2008 a 2011.
Esse interesse também de estar frente a essas entidades também já vinha do empresário lá ou foi surgindo também?
Olha, isso foi surgindo. Eu fui convidado lá em 2004 pelo Alcides Perini para ser diretor de turismo da CDL. E aí eu sempre gostei de participar, de poder auxiliar de alguma forma a minha cidade, enfim, né? E fui até chegar na presidência da CDL.
Primeiro foi a CDL.
Primeiro foi a CDL. Eu fui vice-presidente da CDL e depois eu fui presidente. Eu fui presidente no período de 2005 a 2007. E fizemos um trabalho de equipe ali, um trabalho muito bom, e daí meu nome surgiu e foi cogitado para ser o próximo presidente da SIC, que é a segunda maior entidade do Rio Grande do Sul, depois da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, é a SIC de Caxias do Sul, uma entidade com 118 anos, então fiquei honrado com poder participar lá, mas a gente não é fácil, né? Eu tive o período da SIC foi ótimo, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas para entrar na SIC algumas pessoas achavam que eu não tinha a empresa e nem sobrenome para ser um presidente da SIC. Mas graças a Deus, com a equipe que nós montamos, fizemos uma das melhores gestões da entidade. Sanamos ela, né, com o trabalho de outros ex-presidentes que já vinham fazendo, e tivemos uma boa representatividade, que é o qual lá em 2000, no final de 2008, fui convidado para fazer uma palestra na Embaixada do Brasil em Roma para empresários italianos, para trazermos para o Brasil alguns investimentos dos italianos em Caxias do Sul. Foi uma bela passagem, né, foi uma bela vivência, né? Uma experiência maravilhosa na minha vida, onde eu fico grato, muito grato a uma pessoa que já falecida, que foi uma pessoa que me ajudou muito, que se chama Paulo Bellini, né? Ele foi a pessoa que apostou em mim e que, inclusive, numa reunião na casa dele, com ele e a dona Maria Bellini, eu senti a firmeza que eu podia contar com pessoas que iriam estar junto comigo e estiveram junto comigo em toda a minha gestão na SIC.
Muito desafiador, Milton, ser presidente dessas duas entidades.
Imagina, né? Uma entidade tipo a CDL, que representa aí um número de 5 mil, 6 mil lojistas aí associados, uma entidade como a SIC, que representa grandes indústrias né? Talvez as maiores, umas das maiores do Brasil estão filiadas à SIC e grandes empresários. Então é uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus a gente cumpriu com louvor o que nós fizemos. Não foi eu como presidente, e sim a equipe que estava comigo, os vice-presidentes, os colaboradores da entidade. Então a gente fez um time e foi um time vencedor.
Depois, vice-presidência da Festa da Uva.
Na realidade, quando eu estava presidente da SIC, fui convidado pelo presidente Gelson Palavro para ser vice-presidente da área da indústria, representando a indústria na Festa da Uva, né? E tive o prazer também de ser convidado pelo Gelson Palavro para ser diretor social da Festa da Uva. Já tinha sido diretor na época do Romário Slaviero, já tinha participação na Festa da Uva desde a época da Varig, quando a Varig era patrocinadora da Festa da Uva. Mas na Festa da Uva de 2010 e 2012, eu e minha esposa fomos os diretores sociais, onde nós conseguimos fazer, na virada da Festa da Uva de 2010, um maior filó já acontecido na Festa da Uva. Nós servimos 2.000 pessoas na Festa da Uva. Tivemos, assim, um período ótimo da Festa da Uva, né? Pena que, no momento, nós passamos por um momento muito delicado na Festa da Uva. Esta mudança que quiseram fazer na Festa da Uva, ela perdeu o seu espírito comunitário. A Festa da Uva era considerada a segunda maior festa comunitária do Brasil, vinha logo após ao Carnaval do Rio de Janeiro, né, com a participação das pessoas, enfim. Espero que haja um resgate disso, né, e que nós fazemos parte, sim, da região Uva e Vinhos, Uva e Vinho. Então a Festa da Uva tem que voltar a ser a gigante que ela era.
Uma avaliação que o senhor faz da festa anterior?
Eu acredito que deixou muito a desejar, né? Talvez não pela maneira como ela foi feita, mas talvez com o que quiseram implantar e não deu certo. Então acho que vale como um ensinamento para a próxima que forem fazer, né? Até nós perdemos aquele, porque a Festa da Uva, na realidade, ela era a bianual, né? Ela devia ter ocorrido em 2018, agora ocorreu em 2019, com todos esses problemas que foram causados. Talvez tenha arriscado, manchado um pouquinho a imagem da Festa da Uva. E eu acredito que isso tem que ser recuperado, porque a Festa da Uva não é de uma gestão ou de outra gestão. A Festa da Uva é da comunidade, é do povo caxiense, que lutou muito para fazer, sempre com as pessoas se doando para fazer a Festa da Uva, como voluntários. Isso sempre aconteceu. Espero que isso volte a acontecer novamente.
Bom, Milton, o senhor também é envolvido também em questões sociais, né? Se não me engano, a minha pesquisa, o senhor foi ou continua sendo conselheiro da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, também, que é a PADEV, e conselheiro da Sociedade Criança Feliz e da Casa Anjos Voluntários. Inclusive, já recebemos a dona Isamar Sartori aqui. O que move também o senhor a estar presente nessas questões sociais?
Olha, Pablo, eu sempre me interessei muito, e da minha forma, como eu posso, de poder ser útil a outras pessoas. Eu participei da fundação da Casa Anjos Voluntários, né, que é um projeto maravilhoso que a Isamar Sartori, a Isa, ela é dedicadíssima, e participei lá também da Criança Feliz, participo também ainda hoje da PADEV, fui sócio fundador, como diz, da Domus, que é aquela casa de passagem. Uhum. Então, aonde eu pude fazer alguma coisa, onde eu posso fazer alguma coisa para ajudar o outro, isso acho que está dentro da gente. Isso, a gente ser voluntário é estar dentro da gente, né? De poder ver e fazer o bem ao outro. Eu me sinto muito feliz por tudo isso que eu construir nesses meus 61 anos de vida, né, que eu pude ser útil para as outras pessoas. Acho que é a maior conquista, o maior ganho de um homem, de um ser humano, é saber que tu fez o bem para o outro.
Em 2012, candidato a prefeito de Caxias do Sul, como que a política entrou na vida do Milton Corlatti?
Olha, isso foi uma coisa que não era esperada. Lá em 2012, conheci umas pessoas na Festa da Uva, lá em 2010, 2012, e acabou, eu sempre fiz política, né? Política, na época não fazia política partidária até então, e aí fui convidado para entrar no Partido dos Democratas, e o qual estou presidente até hoje, né? E concorri a prefeito, sim, eu queria, de uma forma ou outra, poder também tentar auxiliar em alguma coisa. Nós sempre tivemos ótimos prefeitos em Caxias, né? Independente de cores partidárias, Caxias sempre teve ótimos prefeitos, e até a última eleição a coisa estava fluindo de uma forma muito, muito boa. Então eu disse, não, vou colocar meu nome à disposição. Por quê? Porque o Democratas, ele não tinha uma bancada na Câmara Municipal, e a única chance de nós fazermos uma bancada ou fazermos vereadores era tendo um candidato a prefeito. E naquela época a gente foi de chapa pura, inclusive, e nós conseguimos fazer um vereador na eleição de 2012. Então eu acho que isso foi muito bom, valeu para o partido, valeu para uma participação, valeu para entender um pouco mais da política, né? E eu, tudo válido, tudo em questão de dizer assim, olha, eu fiz e me considero feliz por ter feito.
Ano que vem, 2020, eleições municipais, o senhor ou o partido terá candidato a prefeito, ou será o senhor?
Não, eu não serei candidato a prefeito, mas sem dúvida o nosso partido terá candidato a prefeito. Nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo, estamos fazendo encontros, né? Fizemos um agora dia 20 na Câmara de Vereadores, nós vamos fazer vários encontros até dezembro, e lá na época certa a gente vai então lançar a nossa candidatura com nomes e coisas, porque nós precisamos sim fazer a mudança que é necessária. No Brasil, o Democratas precisa participar. Então, nós estamos participando de várias formas no governo federal, na Câmara Federal, no Senado Federal, né? O presidente da Câmara é democrata, o presidente do Senado é democrata, o ministro-chefe da Casa Civil é democrata, o ministro da Saúde é democrata. Então, é o momento de nós, de todo o Brasil, nos unirmos para fazermos parte dessa mudança que o Brasil tanto necessita.
Eu ia tentar tirar do senhor se tem algum nome ventilado aí do Democratas. Não vou conseguir essa informação.
Não, olha, eu acredito que se eu te disser algum nome agora, Pablo, eu vou estar queimando essa pessoa. Uhum. Porque a política é muito dinâmica, ela muda muito rápido. Hoje talvez o Pablo seja o nome, amanhã, daqui 15 dias, seja outra pessoa, né? Então...
Avaliação do governo Guerra, Corlatti.
Olha, eu... não gosto de fazer avaliações, mas eu sou obrigado a fazer. Eu acredito que o governo Guerra, ele se fechou numa redoma onde ele terminou com muitas coisas que estavam indo muito bem em Caxias, né? Ele não tem relacionamento praticamente, ele é uma pessoa assim difícil. Eu nunca tive uma conversa com ele depois dele ser prefeito, mas o que a gente sente nas entidades é o afastamento dele, o afastamento do poder público, e tudo que foi feito em Caxias foi feito a várias mãos. E o medo dele é de dizer, não, a entidade vai se aproximar porque ninguém quer dinheiro da prefeitura, ninguém precisa disso. O que precisa ser feito é ele, a prefeitura abrir os caminhos para que a cidade volte a ter a presença que ela tinha e o conteúdo que ela tinha. Nós perdemos muito, muito, muito com essa gestão fechada, com essa gestão... que não existe uma parceria. Eu vou te dar um exemplo. A CDL faz um evento chamado Homens na Cozinha há muitos anos, onde a renda total do evento é distribuída para as entidades em Caxias do Sul que apresentam um projeto. Até então, até antes do governo Guerra, a Prefeitura Municipal fazia uma parceria com a CDL. Por quê? Porque o resultado disso aí vem para Caxias do Sul, fica em Caxias do Sul. A Prefeitura cedia o pavilhão 2 lá da Festa da Uva, nós pagávamos lá, a CDL pagava o gerador, algumas coisas assim. Hoje, depois da entrada do governo Daniel Guerra, o aluguel é um absurdo. É uma pena que nós não temos um outro espaço que consiga receber tantas pessoas. Mas o aluguel é um absurdo. Então, a gente não consegue entender como que os empresários montam as cozinhas, pagam toda a despesa, vendem os ingressos e a prefeitura, ao invés de ser parceira, ela quer ganhar em cima do evento e ela ganha no aluguel. Então, eu acho que isso é um absurdo. Às vezes, as atitudes do poder público acabam inviabilizando muita coisa na nossa cidade.
O que que Caxias precisa para se desenvolver, Milton?
Olha, o que Caxias precisa para se desenvolver, primeiro, é terminar a crise. Caxias sempre foi um marco no estado e no Brasil. O segundo polo metal mecânico brasileiro é Caxias do Sul, né? O que nós precisamos agora é acreditar que o turismo pode ser, sim, e é uma fonte de renda quando a indústria está passando por alguma crise, né? Está sendo trabalhado a construção de um centro de eventos, está sendo trabalhado muita coisa pelo MOB Caxias, né? Que são várias entidades que participam. Então eu acredito que o Caxias tem tudo. O que nós precisamos é voltar a ser como nós éramos, né? Sermos mais abertos, sermos mais receptivos. E hoje, infelizmente, Caxias a prefeitura é tudo judicializado, né? Então não existe uma forma de conversa, não existe. Eu acredito que no momento que nós nos unirmos todos com na mesma direção, o mesmo pensamento, Caxias volta a ter o brilho que ela sempre teve.
Agora nós vamos para um intervalo. A gente já volta daqui a pouquinho com o último bloco, com as surpresas que esse programa sempre reserva. E você fica na nossa companhia aqui do Conectado Perfil, hoje entrevistando Milton Corlatti. Falamos de infância, falamos de trabalho, falamos de política e te prometo, Milton, que o próximo bloco vai ser bem mais light. Intervalo para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Já voltamos.